E a Perfeito, você já sabe, é patrocinadora do Café Brasil. No site perfeito.com.br, você tem que lembrar que esse Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece, cara. Tem dentro dele um blog, e nesse blog tem receitas e sorvetes. Bom, além de apresentar todos os produtos que eles oferecem, ainda tem receitas especiais que são maravilhosas, cara. Sorvete. Sorvete feito no interior, com uma receita única, cara. E, olha, por um precinho muito camarada. Você tá se aguentando aí, cara? Segura um pouco mais, daqui a pouquinho você sai, compra um sorvete Perfeito e faz a sua vida mais doce. Vai lá no blog, ó. perfeito.com.br. Perfeito tem dois T's. Com sorvete, tudo é perfeito. E quem ajuda este programa a chegar até você é a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Olha, eles trabalham utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora. E assim, levantam todos os números da sua fazenda em tempo real, para auxiliar você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. Agora, se você acredita no agro, não faz parte do agro, mas está interessado em investir num segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Olha, eu tinha já começado a montar um programa sobre a regra das 48 horas quando, de repente, morreu o Paulo Gustavo. A princípio, eu ia deixar passar batido, mas a reação foi tão grande que eu decidi misturar as duas coisas. Então, eu peguei um programa meio andado e trouxe alguns textos a respeito do Paulo Gustavo para usar hoje aqui com você, tá bom? Então, vamos lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Em 1966, um estudo sobre o tempo que os jogadores de xadrez levavam para fazer um movimento depois que o oponente fazia o dele, mostrou que jogadores classe C levavam poucos segundos para reagir. Especialistas levavam 7 minutos, mestres levavam 10 minutos e grandes mestres levavam 20 minutos. A razão é que os movimentos do oponente davam oportunidade para reconsiderar todas as opções do tabuleiro e aprimorar as escolhas para a vitória. Você percebeu, hein? Quanto mais experiente era o jogador, mais tempo levava para decidir a jogada. Por isso, era grande mestre. Pois é isso que eu tenho percebido nos jogos de análise política e social. Quanto mais o sujeito ignora o assunto, mais rápido ele tira conclusões e dá sua opinião. Quem conhece o assunto demora para se pronunciar. Por isso eu criei uma regra. Quando chega uma notícia bombástica, eu só me pronuncio depois de 48 horas. É o tempo necessário para que informações complementares apareçam, outros lados sejam ouvidos e a reflexão seja aplicada sobre as informações. Em 48 horas, além dos fatos, tomamos conhecimento da razão dos fatos e do contexto em que eles aconteceram. Sem isso, só resta a superficialidade. E confesso que eu fico fascinado com a facilidade com que um povo aí sai cantando certezas sobre assuntos que ignora. Vivemos a República da Superficialidade. Isso não seria problema se a superficialidade não determinasse políticas públicas, investimentos de recursos e cerceamento de nossas liberdades. Aprenda com os grandes mestres. Avaliação, repertório, bom senso e nenhuma pressa. Além de aumentar as chances de vencer a partida, você não paga mico. Então eu vou aproveitar agora aqui um texto de Paulo Pouzonoff Jr. que foi publicado na Gazeta do Povo. O título é Paulo Gustavo e a regra das 72 horas, ou Em todo caso, desculpe. Ao fundo você ouve o tema Dona Zélia, que faz parte, como as melodias anteriores, da trilha sonora do filme Minha Mãe é uma Peça 2. O texto diz assim, ó. Ontem cometi um erro, pelo qual peço desculpas. Acordei e, ao me deparar com Caetano Veloso e Paulo Coelho politizando a morte do ator Paulo Gustavo, corri para o computador e escrevi um texto a respeito. Não segui, pois, uma regra mencionada pelo escritor Alan Jacobs numa newsletter recente e que fala da importância de se esperar 72 horas para se ter uma opinião sobre o que quer que seja. Pausa. Lalá, manda o Caetano aí.
Então, a perda de Paulo Gustavo, para mim, é algo muito profundo na alma do brasileiro. Tem que vir uma resposta da alma brasileira à situação que nós estamos vivendo e da qual a morte de Paulo Gustavo é um símbolo de grande intensidade. Paulo Gustavo já devia ter sido vacinado num país que estivesse agindo decentemente. Acho que seja significativo que a notícia da morte dele tenha chegado no mesmo dia em que se iniciou a CPI da Covid no Senado. Eu espero que os resultados sejam os justos.
Bom, e as palavras do Paulo Coelho foram num tweet. Ele escreveu assim, ó. Assassinos de Paulo Gustavo, dois pontos. Quem dizia é só uma gripezinha, não passa de 200 mortes, cloroquina resolve, gente morre todo dia, lockdown destrói o país, máscara nos faz respirar ar viciado, eu obedeço o comandante e por aí vai. Canalhas da pior espécie. Vamos continuar o texto do Paulo Pousonoff Jr., que foi motivado por esse tweet e pelo texto do Caetano Veloso. Ele conta que o Alan Jacobs escreveu assim, ó. Pressuponha que tudo o que todos dizem nas redes sociais nas primeiras 72 horas depois de um acontecimento é produto de insanidade temporária ou efeito colateral de um psicotrópico, escreve ele. Ignore. Finja que nada foi dito. Preste atenção ao que eles dizem somente depois que 3 dias se passaram desde o evento. Como obedecer a essa regra sábia do jornalismo contemporâneo, eu não tenho a menor ideia. A experiência me diz que as pessoas tomam conhecimento de um fato e 5 minutos depois exigem uma análise do fato. E como o cliente tem sempre razão, é isso que eu tento fazer neste espaço. Mas paga-se um preço por essa velocidade de reflexão. A reflexão instantânea está sempre muito carregada de elementos externos ao fato. Cabe ao tempo descontaminá-la da raiva, da frustração, de alguns preconceitos tolos, dos efeitos da noite insone e até daquele mau humor insuportável que antecede as refeições. Por outro lado, esse tempo também permite que a pessoa se lembre de referências culturais amontoadas no sótão da memória e que talvez possam lançar luz sobre o fato analisado. Um filme, um livro, um conselho como o de Jacobs. A questão é que, cada vez mais, nos sentimos impelidos a ter uma opinião a jato sobre qualquer assunto. Da CPI da Covid, à derrota do PSG. Passando por Big Brother Brasil, a mais recente declaração do presidente e o legado de um notável qualquer recém-falecido. O que me leva a perguntar, diante do computador ou do celular, nas redes sociais, quantos nanosegundos você leva para ter uma opinião sobre qualquer assunto? E quantos meses, anos, décadas você leva para mudar de opinião? Ah, aí é que a porca torce proverbialmente o rabo. Parece que, uma vez sedimentada a opinião instantânea, e por mais equivocada que ela seja, não há laxante que dê jeito. Como sabe qualquer um que comeu muito miojo um dia. E agora que a porteira foi aberta, vai passar a boiada das perguntas. Por que nos apegamos com tanto afinco às nossas opiniões instantâneas, essas motivadas por manchetes ou tweets? Por que as protegemos como se elas fossem a coisa mais maravilhosa e frágil que existe? Ops! Será que é justamente porque elas são frágeis? No caso específico do texto sobre a politização da morte de Paulo Gustavo, tivesse eu esperado umas horinhas a mais, ele não veria a luz do dia, não do jeito que foi escrito. O texto está bom, não ultrapassei nenhum limite ético, e eu andava mesmo com saudade de escrever coisas como, abre aspas, narcisismo necrófilo duplo twist carpado, fecha aspas. Mas hoje, 24 horas mais tarde, e despido da indignação, que na verdade era anterior ao fato, talvez tivesse optado por uma linha mais inspiradora, como fez o juiz e escritor Eduardo Pérez. num texto intitulado É Preciso Rir para Exorcizar o Diabo, ele começa citando Ariano Suassuna para atestar: quem gosta de tristeza e raiva e frustração e noite mal dormida e mau humor de fome é o diabo. E sobre a politização da morte do ator Paulo Gustavo, usa ninguém menos que o essencial Viktor Frankl, para que percebamos que, em meio às palavras de um Caetano Veloso ou Paulo Coelho, palavras que nos despertam indignação porque expressam uma indigência moral intragável, houve palavras cheias de honra, sussurradas por pessoas que não são imortais da ABL, nem nunca ganharam disco de ouro. Diz Frankl sobre a bondade que esteve presente até mesmo em Auschwitz, um lugar ligeiramente pior do que as redes sociais e assombrado por um genocida de verdade. Quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros, ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali a última lasca de pão? E mesmo que tenham sido poucos, não deixam de constituir prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. Pois é, eu bem que poderia ter esperado 72 horas e tomado uma atitude alternativa frente às condições dadas. Nem que essa atitude fosse o silêncio, nem que fosse apenas exaltar as qualidades de Paulo Gustavo como comediante. Nem que fosse falando de todas as pessoas que sofreram a morte de um artista que admiravam, mas não a politizaram. Mas agora, Inês é morta, e eu espero que não de Covid-19. Em todo caso, desculpe. Pois é, o Paulo Gustavo está em algum lugar e foi uma perda lamentável. Sempre que morre um humorista, a gente fica duas vezes mais pobre. Pobre porque perdeu um ser humano e pobre porque perdemos um pouco da graça que nos mantém lúcidos.
Ei, Luciano, boa noite. Rapaz, eu acabei de ouvir esse episódio 735, né? Da morte. E esse é um tema recorrente na minha vida, tem sido fruto de muita reflexão, assim, né? A partir dos 40 anos, dizem que tem a crise dos 40. Você podia até fazer um episódio aí, de repente, sobre a crise dos 40, que você acha que seria interessante. Tem a crise dos 7 anos do casamento, a crise dos 40 anos da vida. Tem alguns momentos que eu não sei por que razão aí viraram folclore e, na verdade, tem um fundo sempre de verdade, de alguma história que seja interessante. Talvez seja até tema aí de algum dos seus episódios. Mas quanto a esse da morte, que é uma reflexão muito grande, eu acho que isso é muito interessante, né? Você fazer acontecer agora e tudo o que você acredita. E eu acho que, nesse sentido, você, Lara Moreira e Cícero, as três pessoas que fazem aí mais a gente, né? Como você diz aí, os quatro que fazem o Café Brasil são assim, pessoas que vieram para isso, né? Que fizeram a diferença, que acreditaram num sonho, numa ideia, em alguma coisa e realmente fizeram, né? Eu acho que você, querendo ou não querendo, trouxe reflexão e momentos como esse que eu vivo agora, que muitos já viveram em vários episódios da sua história aí no Café Brasil, e fazer a pessoa refletir simplesmente e pensar um pouco mais sobre a vida. E você já fez isso com certeza dezenas, com certeza centenas, com muita certeza milhares e talvez com milhões de pessoas, que foi de dar um despertar desse, às vezes, para o momento atual, você pensar alguma coisa ou refletir mais profundamente. E eu acho que isso já é um fazer acontecer, assim, e tem tudo a ver com esse episódio com relação à morte, né? E aí você refletir sobre aquilo e fazer no momento alguma coisa que seja relevante mesmo para a história, para o futuro. E eu acho que vocês fizeram. parabéns. Queria deixar parabéns aqui para vocês, que você que encabeçou isso e que tudo assim, que largou a vida, pelo que eu sei da sua história, assim, largou uma vida convencional e burocrática e corporativa por um sonho, por um pensamento e por uma vontade de transmitir as coisas que pensa para outras pessoas, independente dessas coisas serem certas, serem as melhores, sejam as piores, isso não importa, mas de fazer essa comunicação e esse link e tantas pessoas refletirem sobre temas importantes, relevantes. Enfim, eu já falei muito aí. Mas valeu, muito obrigado, sou seu fã aí, não vi todos os episódios, às vezes passo uns períodos sem ver e volto a assistir e tudo assim, mas ouvi pela correria do dia a dia, mas sou muito grato de coração aí, é muita coisa que você me fez refletir aí durante todo esse período. Beleza? Valeu, Luciano, e toda a equipe, que eu sei que você sempre fala aí de três pessoas que estão aí no dia a dia, mas com certeza tem muito mais gente por trás e que dá força para que isso aconteça aí. Beleza? Grande abraço, tudo de bom e o melhor da vida para todos nós. Um abraço.
Olha só, esse foi o Alfredo Canuto. Meu caro Alfredo, eu tenho de fazer um episódio sobre a crise dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Para toda a década, tem uma crise, cara. E quem fala é alguém que já passou por todas elas e se encaminha para a próxima. O importante é continuar provocando, motivando, cutucando e valorizando o talento e as pessoas que querem construir em vez de destruir. Um grande abraço. Você já conhece a Escola Itaú Cultural, hein? A plataforma que nasce com o objetivo de desenvolver ações de formação nas diversas áreas de atuação da organização? Ela quer promover acesso ao conhecimento nos campos da arte e da cultura e trocar conhecimento e multiplicá-lo. São cursos gratuitos nas modalidades pós-graduação, cursos de extensão e cursos livres. Para se inscrever em um curso mediado, basta entrar no site da Escola Itaú Cultural, criar um usuário, escolher o curso e preencher a ficha de inscrição. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Bem, o texto de Eduardo Pérez, ao qual Polzunov Jr. se referiu, está no mementomori.blog.br e se chama É Preciso Rir para Exorcizar o Diabo. E aqui vão alguns trechos dele. Ao fundo, você ouve Presepada, da trilha sonora do Alto da Compadecida. As notícias ruins que estimulam a tristeza por si só são potencializadas e capitalizadas por grupos e pessoas a serviço do desespero. Não caia nessa. Já disse Suassuna no Alto da Compadecida. Quem gosta de tristeza é o diabo. No Alto da Compadecida, Suassuna nos lembra, pela boca da compadecida, que o diabo é apegado às formas exteriores. Enquanto Gil Vicente, em seu Alto da Barca do Inferno, destaca como aqueles que foram apegados às honras terrenas, à vaidade, aos bens materiais, são incapazes de caber no barco do anjo a caminho do paraíso. Falando, parece fácil, mas é duro que o diabo conta com um fã-clube danado de grande. Alguns até dizem, e às vezes acreditam, fazer a obra de Deus. Gente que se apraz em odiar, que tem preconceito, de cuja boca só saem regras, para quem tudo é falta de respeito, ofensa, e seus inimigos devem ser mais que combatidos, devem ser obliterados, suprimidos, cancelados. Uma gente que está sempre vestida para a guerra porque acredita agir em nome de Deus, da justiça social, da moral, do povo, da tradição, dos oprimidos, das minorias, da revolução, embora não tenha procuração de ninguém, além da própria megalomania, e acaba que faz é o trabalho do encourado. seja um texto santo, seja uma cartilha ideológica. O objetivo é destilar sua frustração sobre os outros, dizer como cada um deve agir e ser. Tantos recém-convertidos, seja a fé, seja a ideologia política, sinalizam suas virtudes e se empenham em apontar os erros alheios. Aliás, não só em apontar, mas em perseguir seu irmão, em atormentá-lo, em ofendê-lo, porque para quem se considera paladino de uma causa, quem diverge é um risco, é um perigo, e não pode existir, pouco importa se há vínculo de parentesco ou amizade. Tanta gente apontando o dedo, subindo em palanques feitos de corpos, escrevendo panfletos com o sangue de gente viva. Nenhum desses aí está preocupado com o próximo. Essas vidas só servem para justificar a defesa de suas crenças e ideologias. Às vezes, até mesmo disfarçam seu ódio com uma aparência de humor. Penso que todos perdemos alguém que amávamos durante essa pandemia. Eu mesmo vou sentir a ausência do riso e da alegria constante da minha tia, que foi cedo demais. A saudade que sinto, contudo, não é nunca o desespero que regozija ao encourado. A fé, a compaixão, o bom humor permanecem porque há um significado na vida de cada um e a procura desse significado, como nos ensina Viktor Frankl em seu livro Em Busca do Sentido, dá forças para suportar tudo. E ele sabia do que estava falando. Sobrevivente que fora dos campos de concentração de Auschwitz e Dachau, os mais letais da máquina do genocídio nazista. Ontem, 4 de maio, faleceu Paulo Gustavo, que era marido, filho e irmão de alguém antes de ser uma figura pública que espalhou risos pelo país. Um riso que vinha cheio de uma alegria primordial, desprovida de preconceito, de ódio, de lacração, de moralismo, de reacionarismo, de politicamente correto. A todo momento, a cada dia, recebemos a oportunidade de novas lições. E para aprendê-las, basta abrir uma brecha nas ideologias, nas certezas e na armadura de retidão. A maior dessas lições é que Deus é amor, compaixão e alegria. Se tem ódio, exclusão e tristeza, é coisa do diabo. Nem no momento mais obscuro e tétrico da humanidade, os maus puderam tirar de suas vítimas a liberdade de serem boas. Você também tem essa liberdade.
Você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Com você eu deixaria de beber, com você eu ficaria rindo. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher.
Que gostoso, olha só, é assim então, ao som de Por Você, de Maurício Barros, Mauro Santa Cecília e Roberto Frejá, na versão de Agnes Nunes, usada no filme Minha Mãe é uma Peça 3, que vamos saindo de mansinho. Tá entendido aí? Olha, espere para saber, além dos fatos, as intenções e as circunstâncias. Não se manifeste no auge da loucura, no auge da histeria, no auge do ódio. Segure a boca para falar e os dedos para digitar. Espere. Assim você não entra na histeria e nem faz papel de bobo. O Eduardo Pérez foi muito feliz ao lembrar que Paulo Gustavo espalhou pelo país um riso que vinha cheio de uma alegria primordial, desprovida de preconceito, de ódio, de lacração, de moralismo, de reacionarismo, de politicamente correto. O que se viu no dia seguinte à sua morte foi um espetáculo pavoroso de politização, uma indignidade, algo que trouxe à luz a canalice de muitos que se dizem os bondosos defensores da paz e da tolerância. Mas no meio dessa loucura toda, coisas boas surgiram, como um tweet de Leonardo Lopes que disse assim: apenas três coisas são dignas perante a morte: tristeza, condolências e homenagens. E se você tiver dúvidas, use a quarta: silêncio. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas: eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. E agora tem a loja do Café Brasil. Cara, você curte o conteúdo do Café Brasil? Então vai curtir ainda mais quando visitar a nossa loja com as camisetas de vários programas musicais icônicos. Eu tô com uma do Pink Floyd aqui que é maravilhosa, cara. É na lojadoluciano.com. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento. Cara, vai lá, bicho. Tem muito material, tem gente de primeira linha, tem um grupo no Telegram que é uma delícia. Se você acessar confraria.café, vai conhecer todos os planos. Vem com a gente. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, vamos de Dona Hermínia.
Alô, Juliano, onde é que você tá? Sabia! Você tá fazendo o que na praia? Você passou protetor? Mentira! Tá aqui na minha mão o protetor, seu sonso! Vem pra casa agora! Vem pra casa agora! Vai buscar sua irmã, cadê sua irmã? Vai catar, ela não tá do seu lado? Vai catar ela na praia! Marcelita aqui, imensa, de gorda, fazendo o que na praia? Cismou com praia agora. Vai buscar ela. Que se dá uma merda com ela no mar, não tem um salva-vida que segure ela. Imensa daquele jeito. Eu vou ligar pra ela. Tchau. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Mãe sofre. Marcelina, vem embora agora dessa praia. O que, que você tá fazendo na praia imensa de gorda? Você não sabe nadar. Marcelina, minha filha, você não pode entrar na água. Você tá imenso, você afunda. Marcelina, vem pra casa que você tá me deixando nervosa. Você tá de boia. Ridículo, boia não. Ridículo é você cair nessa água, levar uma soca, ficar encalhado que nem orca assassina. Depois ainda tem que ir reconhecer o corpo. Vem pra casa. Eu vou ligar pro teu pai agora. Casa Alberto, quer fazer um favor de buscar Marcelina e Juliano na praia agora? Que a praia está cheia de bandeira vermelha, eu tô uma pilha de nervos já. Juliano tá ali na altura da farma de Amoeda, ali na altura dos gays. Ah, não sei se ele é gay, não me vende esse pepino agora, Casa Alberto. E vai buscar Marcelina ali no coqueiro, ali no posto 9, onde tem os maconheiros. Ah, não sei se ela é maconheira, não me vende esse pepino agora, Casa Alberto. Vai lá, tchau.